Informação com António Feliciano, vamos para já conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Poluição no Nabão. A APA volta a responder à ERT de forma pouco esclarecedora, mas assegura que é tarde Ceiça cumpre condições de descargas. Queda para poço deixou uma pessoa em estado grave, aconteceu em Payalvo. Um homem foi atropelado mortalmente na Nacional 357 em Orém. O veículo envolvido está em fuga. Hotel República, ainda por tomar, pretende abrir antes da festa dos tabuleiros de 2019. Investimento de 2 milhões cria 15 postos de trabalho.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Períodos de céu muito nublado, ainda condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, granizo e trovoada, em especial nas regiões centro e sul. Vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas. E quanto a temperaturas máximas, 24 graus para Faro, 25 para o Porto e Leiria, 27 para Coimbra, 28 para Castelo Branco e Lisboa, 29 para Évora, 30 para Tomar e 31 para Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Rádio ERT voltou a questionar a Agência Portuguesa do Ambiente sobre a poluição no Nabão. Com efeito, depois de uma primeira resposta em que algumas questões remetidas pela nossa redação não tiveram o devido esclarecimento, foi remetido um novo pedido de informação. Fica sublinhada a certeza por parte da APA de que a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, situada na Sabaxeira, está ilibada de qualquer foco poluidor. No segundo texto de resposta, esta entidade estatal é clara. Das análises efetuadas ao efluente final da ETAR situada na Sabaxeira, verifica-se o cumprimento das condições do título de descarga de águas residuais. Por sua vez, clareza foi coisa que não existiu noutra questão colocada pela ERT, precisamente em torno das fezes que foram encontradas no Nabão. Quisemos ficar com a certeza se são de origem humana e ou animal. A resposta da APA foi esta: a contaminação fecal tem origem humana ou animal. Ou seja, a dúvida permanece. Questionámos ainda a Agência Portuguesa do Ambiente sobre os infratores, nomeadamente sobre particulares empresas que já tenham sido identificados pelas autoridades. Neste particular não houve resposta. Pouco ou nada esclarecedora foi também a resposta à intenção de saber onde estão situadas as ligações incorretas referidas pela APA no seu primeiro texto, sendo que, neste particular, a Agência Portuguesa do Ambiente se limitou a dizer que ambos os municípios, na sequência de reunião, ficaram de fazer inspeções às suas redes de saneamento. Esse trabalho está em curso, sublinhou esta entidade estatal. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma queda para dentro de um poço. A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que em primeira instância dava conta de uma ocorrência na localidade de Petcão, no concelho de Torres Novas. No entanto, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou à ERT que afinal essa queda ocorreu no concelho de Tomar, ao que tudo indica na área de Soldos, Vila Nova. Um cenário é para já real. Essa pessoa foi resgatada pelos bombeiros de Torres Novas em estado grave, recorde-se, de tal forma que foi feito o transbordo a meio caminho para a ambulância suporte imediato de vida que teve o Hospital de Abrantes como destino.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade situada na casa dos 40 anos terá sido atropelado mortalmente na Estrada Nacional 357 ao quilómetro 10 na Pederneira, concelho de Orém, sendo que o alerta chegou às forças de socorro pelas 3h54 da madrugada desta segunda-feira. Por aquilo que a ERT se conseguiu apurar, estará em causa uma situação de atropelamento e fuga, uma vez que quando as autoridades chegaram ao local, no caso a Guarda Nacional Republicana, só lá estava o corpo do senhor e não havia sinal do veículo eventualmente envolvido. A Polícia Judiciária está já ao comando das investigações.
Rádio Air, informação.
com toda a pompa e circunstância. Assim foi apresentado neste sábado no Complexo da Levada o Hotel República, empreendimento 5 estrelas que irá ficar na Praça da República, no edifício da antiga Cambraia Modas. Será um investimento de 2 milhões de euros que irá criar 15 postos de trabalho, pelo menos numa primeira fase, e deverá ter as portas abertas já a tempo da Festa dos Tabuleiros de 2019. Por detrás deste investimento está um casal residente no Luxemburgo, António e Laurence Borges, sendo que o promotor tem coração tomarense, onde nasceu. Emigrou com os pais quando tinha 9 anos e entendeu que agora é hora de investir na sua terra. Na apresentação do projeto, que decorreu na Levada, registro para a presença de diversas individualidades nabantinas, desde logo a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, assim como vereadores, eleitos da Assembleia ou empresários do Conselho, entre outros. No período de intervenções, registro para as palavras de Bruno Tavares, diretor executivo da consultora que fez um estudo de mercado, que disse não ter dúvidas de que Tomar é o local indicado para investir.
Nós o que é que procuramos aqui? Procuramos ser mais do que um hotel, procuramos ser mais do que uma cama. E isso é um dos desafios que o turismo tem passado nos últimos anos. Já ninguém procura só uma cama de um hotel para dormir uma noite, nem que seja uma dormida de trabalho. Procuramos sempre que o hotel nos dê algo mais do que a estadia. E foi isso que quisemos criar. E este Tomar tem, por toda a sua envolvência, a capacidade de criar mais do que uma estadia. Tem a capacidade de trazer um aspecto muito emocional a essa estadia. Seja pela minha ligação aos Templários, seja porque está da Cruz de Cristo, seja porque tenho um passado judeu, seja porque gosto do Rio e gosto de atividades junto ao Rio, eu consigo, em Tomar, consigo dar algo mais ao que é a dormida que eu vou ter nesta cidade. E foi isso que tentámos criar quando começámos a pensar o que é que devia ser o Hotel República. Mais do que um alojamento, queríamos que fosse uma unidade que dê uma experiência única e intimista às pessoas que vão aqui dormir. A pensar no posicionamento de um turista, até pela dimensão do espaço, estamos a falar de um número reduzido de quartos, estamos a falar de um turista que tem uma elevada capacidade financeira e que faz uma viagem de lazer, onde o objetivo dele é aproveitar o melhor que o nosso país tem para oferecer e o melhor que a região tem para oferecer. Por isso, estamos a falar de poucos quartos, mas estamos a falar de pessoas que viram para Tomar com elevada capacidade financeira de investir no que é as mais-valias da região.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a satisfação pelo investimento que está a caminho e desafiou os promotores a abrir portas antes da Festa dos Tabuleiros.
E, portanto, estamos também já a trabalhar através de um programa que é o Stay Over. Estamos a trabalhar neste momento com Fátima, porque a porta de entrada aqui, mais próximo de nós, a grande porta de entrada é Fátima. E, portanto, faria todo o sentido estarmos a trabalhar em conjunto com Fátima para que quem entre em Fátima possa permanecer no nosso território mais dias e, portanto, aumentar o número de dormidas. Agora, o que é certo é que Tomar, se não tiver uma capacidade hoteleira, nunca iremos competir com Fátima, nem queremos. O que nós queremos é uma oferta hoteleira 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, de qualidade diferenciadora, e que as pessoas aqui fiquem. E quando aquele turista que começou a sua viagem em casa vai também terminá-la em casa com um feedback positivo. E é isso que nós pretendemos fazer. E este projeto que estamos hoje aqui, todos a tomar conhecimento, eu já não em primeira mão, felizmente, que já daqui a pouco há um ano que andamos a trabalhar neste projeto, e portanto deixar aqui, obviamente da Câmara, continuará a colaborar, continuaremos a colaborar convosco para viabilizar obviamente o projeto.
António Borges, um dos rostos deste investimento, explicou que na base desta aposta estão razões emocionais, mas também o potencial de Tomar na área do turismo.
O hotel vai estar a funcionar para a Festa dos Tabuleiros. E se todos ajudarem, como ajudaram até agora, o objetivo é esse. Porque temos de ter um hotel dessa categoria para a nossa festa.
Ou seja, quem vier à festa já pode dormir no Hotel República.
Estamos a fazer tudo para ser feito. O seu objetivo, se passar bem, é abrir do ano que vem.
Qual é o valor do investimento?
Bom, o valor total vai ser um investimento de 2 milhões de euros. entre a compra do prédio e os trabalhos que vão ser efetuados lá dentro, 2 milhões de euros. É verdade que é um bocadinho alto para uns 19 quartos, mas como quisemos ter a categoria 5 estrelas, foi necessário fazer esse investimento. O que eu penso honestamente, se funcionar como está previsto, vamos recuperar brevemente.
Quantos postos de trabalho estão previstos?
Normalmente vamos ter necessário uns 15 postos de trabalho, vão ser sempre fixos e necessários quando tivermos eventos, ou casamentos, ou festas privadas, porque um dos objetivos que não falámos aqui também, é uma coisa que está a ser muito procurada pelo Porto e por Lisboa, é privatizar hotéis. E o nosso hotel tem essa capacidade para fazer isso, para casamentos, para festas privadas, para eventos. Isso vai ser um dos objetivos nossos. Aliás, estão aqui pessoas que vieram de Lisboa de propósito para ter conhecimento deste projeto e que já nos pediram futuras datas para o ano que vem.
Ficou aqui claro que este não é apenas um investimento feito com o coração, é um investimento com certeza de rentabilidade.
Sim, eu pedi ao Steam que veio aqui de Lisboa, porque uma das minhas ideias, eu queria, não queria misturar isto aqui com a minha paixão pela minha cidade. É por isso que eu pedi a pessoas de Lisboa que me fizessem esse estudo. Eu sou economista, trabalho na finança já há muitos anos, sei fazer contas. A primeira coisa que eu queria era que me dissessem se valia a pena, sim ou não. E quando o Bruno da Steam veio ter comigo e disse: António, aqui tens um potencial de rentabilidade enorme neste palácio, nesta cidade aqui, eu disse logo: não podemos perder esta ocasião, e começámos a trabalhar no projeto.
A Estação de Saúde de Carrazede, na freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar, abriu portas nesta segunda-feira para uma nova etapa no seu percurso, precisamente a coincidir com a melhoria estrutural do imóvel. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A Estação de Saúde de Carrazede tem, a partir desta segunda-feira, instalações melhoradas. A Junta de Freguesia procedeu ali nos últimos tempos à melhoria de alguns dos espaços que permitem um melhor atendimento dos utentes e melhores condições de trabalho para funcionária, enfermeira e médico. A apresentação destas melhorias realizou-se na presença de diferentes entidades, desde logo a diretora do Aços Médio Tejo, a doutora Sofia Teriaga. Na ocasião marcaram também presença o deputado Hugo Costa, o vereador Hélder Henriques e o presidente da Assembleia Municipal, José Pereira. Coube ao presidente da Junta de Paialvo, Nâncio Ribeiro, referir logo a abrir a importância desta intervenção.
Obrigado por terem vindo, por estar aqui presente nesta um bocadinho ligeira renovação, a alteração aqui do posto médico. Acho que os nossos utentes neste caso, fregueses meus, utentes do Centro de Saúde, também são fregueses, são os mesmos. Acho que foi melhoramento para eles, não só para eles, como também para os profissionais que trabalham cá. Acho que tem melhores condições para eles trabalharem. Portanto, acho que foi isso a nossa convicção para poder fazer aqui estas obras. Foi um pequeno arranjo, um pequeno obra de feita que acho que as pessoas gostaram. Segundo já soube-se a crítica, acho que está acolhedor e fica bem.
Seguiram-se as palavras do deputado Costa, que destacou o facto de ser muito importante esta realização de obras na resolução de pequenos problemas na área da saúde por parte das juntas de freguesia.
É importante as freguesias e juntas de freguesia estarem ao serviço da população. Muitas vezes em áreas que não são tão diretamente daquelas que são mais habituais, que vemos nas juntas de freguesia, que as pessoas estão mais habituadas que as juntas de freguesia estejam a pavimentar estradas, que é importante, ou que estejam a fazer outro tipo de valências, mas esta também na área da saúde é fundamental, quer das juntas de freguesia, quer da própria Câmara Municipal, serem parceiros para a resolução de pequenos problemas que existem na saúde, porque obviamente, certamente problemas como os médicos, e os problemas são bem mais complicados e bem mais complexos de resolução, como a doutora Sofia saberá muito melhor que eu, mas nestas pequenas obras, nestas pequenas reparações, as juntas de freguesia podem fazer um trabalho essencial de apoio à comunidade e sublinhar o trabalho que a Junta de Paial fez neste caso concreto. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Junta da Ciceira, que no caso da Ciceira também tem feito outro tipo de trabalho na área da saúde, com muita pressão para resolver algum tipo de problemas também, cumprimentá-lo por isso. E dizer que isto é que é um papel importante das Juntas de Freguesia, responder perante as necessidades das populações.
Hélder Henriques, o vereador da Câmara de Tomar, com o Poder da Saúde, esteve também presente e elogiou o trabalho realizado.
E é muito agradável ver todo este trabalho. Eu conhecia aqui a extensão antes das obras, já tinha passado por aqui, e é muito agradável ver este trabalho. Se na verdade ficam com as instalações substancialmente melhoradas, maior privacidade, melhores condições de atendimento, melhores condições para todos os utentes. Há que continuar e é com grande satisfação que nós vemos este tipo de trabalho. Há que nos apoiarmos na doutora Sofia para que sejam garantidas as condições em termos de recursos humanos médicos, não é? Que o nosso conselho é desfalcado, como já temos falado e já temos solicitado a colaboração do agrupamento da ASES Médio Tejo, precisamente para a colocação de médicos onde tanta falta fazem.
O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, elogiou também a intervenção realizada.
É sempre agradável a gente ver e saber que, neste caso concreto, os fregueses, os utentes deste local, vão sentindo algumas melhorias. Isto é bom para todos. Para todos, não só para eles, para o concelho e para o Médio Tejo. Acho que é agradável saber destas pequenas e grandes melhorias para quem precisa deste serviço. E daí eu também agradecer, não só na pessoa do Presidente, pelo cuidado e a sua equipe de transformar tanto este cantinho, mas principalmente também à doutora Sofia, que faz questão de salientar, e acredito, como disse o vereador, ela também acredito que, efetivamente, dentro daquilo que é possível, ajudar com um novo equipamento ou isso mesmo é muito bom. Mas melhorar, sobretudo, aqui assim.
Diretora do ASES Médio Tejo, a doutora Sofia Triaga, destacava depois o envolvimento dos presidentes de junta no objetivo da melhoria das condições de saúde e deixava também a garantia de que o ASES vai disponibilizar equipamento para o Centro de Saúde de Carrazete.
Gosto muito de ver aqui outros presidentes de junta e o senhor vereador e o senhor deputado. Significa que estamos todos juntos no caminho que temos que trilhar. Significa que estamos unidos e para bem, principalmente os nossos utentes ou fregueses, como lhe quiser chamar, são todos, trabalhamos para as mesmas pessoas, para os mesmos utentes, para os mesmos fregueses. Portanto, estamos sempre a falar das mesmas pessoas, são pessoas. E fico muito contente de ver que as instalações estão melhores para os utentes e também para os profissionais, porque é muito importante para a motivação dos profissionais terem um mínimo de condições. Eu sei que isso é muito importante e fica aqui o meu compromisso também de melhorar aqui o equipamento imobiliário. Fica já aqui o meu compromisso, que também ando nessa senda de melhorar um bocadinho em termos de equipamento, todas as instalações. Portanto, fica já aqui o meu compromisso para com os profissionais. Talvez não seja mobiliário novo a estrear, mas será mobiliário com muito boas condições, com toda a certeza.
Numa jornada em que o Sporting de Tomar bateu o Turquel por 7-4 e ultrapassou o Barcelos na classificação, é agora o sétimo, ficou a saber-se que Nuno Domingues irá sair do cargo do treinador no final desta época. O técnico, que fica na história do clube por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos, deverá ser substituído por Jorge Godinho, o nome que dispensa apresentações entre os adeptos nabantinos. Apesar desta situação, jogadores e equipa técnica mostram estar a remar para o mesmo lado, no sentido de que os objetivos para esta época não serem colocados em causa. A vitória diante do Turquel é prova disso. Resultados da 21ª jornada: Oliveirense 4, Juventude Viana 3, Sporting de Tomar 7, Turquel 4, Grândola 1, Valença 6, Infante de Sagres 3, Valongo 9, Sporting Hockey Clube Braga será 28 de Abril, Porto 7, Barcelos 4 e Benfica 10, Passo de Arcos 0. Na frente, o Sporting 55 pontos, segundos Porto e Benfica com 54, quarto Oliveirense 42, quinto Valongo 38, sexto Juventude Viana com 33, sétimos o Sporting de Tomar e o Barcelos com 30, nonos Turquel e Passo de Arcos com 18, 11º Valença com 16, 12º Hockey Clube de Braga com 11, 13º Infante de Sagres com 10, 14º Grândola com 6 pontos. Confirma-se assim a saída de Nuno Domingues do comando técnico, saída essa que irá acontecer no final da presente temporada. Ricardo Cardoso, diretor desportivo do clube, deu conta deste cenário em entrevista à Hertz.
Sim, é verdade. É um ciclo que se fecha aqui com o Domingos. Não aceitou nas negociações o projeto que foi apresentado pelo clube. Portanto, fecha-se um ciclo de muitos anos em que no Domingos esteve connosco ainda na qualidade de atleta e depois na qualidade de treinador. Parece-me que temos que ver as coisas também com alguma naturalidade. porque tudo tem ciclos na vida e aqui fecha-se um e abre-se outro. Não está em causa e nem nunca esteve a pessoa no Domingos, porque aquilo que o Sporting Tomar tem que fazer é agradecer ao Nuno tudo aquilo que ele tem feito pelo nosso clube. Não só esta época, como todas as anteriores. Se formos fazer um estudo daquilo que foi o Sporting Tomar na mão do treinador Nuno Domingos, verificamos que ano após ano foi-se conquistando muito até chegarmos aos dias de hoje. Basicamente, entre clube e treinador, pelo projeto para a próxima época, e o treinador entendeu que não é o projeto que quer, e o treinador tomou a decisão de não continuar.
Quando o Ricardo Cardoso fala de projeto, está-se a referir a jogadores, a estrutura, a condições, o que é que é em concreto?
Essencialmente jogadores, sim. Essencialmente jogadores. Decisões que o clube tomou. Basicamente anda à volta desse tipo de decisões.
36 golos. Esta foi uma das jornadas mais produtivas de sempre da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, sendo que em Torres Novas houve 11. Nesta ronda, houve ainda espaço para o duelo da consagração do campeão Mação, que empatou a 3 diante do Fazendense, sendo que os almeirinenses deram o exemplo ao fazerem o corredor aos campeões. Na luta pela Taça de Portugal, precisamente, o Torres Novas ganha vantagem, pois o Fazendense empatou e o União do Tomar ganhou, é verdade, mas já tem esse lugar assegurado via Taça Ribatejo. Ou seja, se ficar em segundo, é o terceiro que ganha também esse bilhete. Convém destacar uma vez mais o Ferreira do Zezer, que venceu em Almeirim e ultrapassou o Fazendense, estando apenas um ponto da vice-liderança. Era algo de histórico para os ferreirenses. Na luta pela manutenção, o Amiense goleou o Riachense e já está livre de preocupações. Pelo contrário, os alvinegros vão acompanhar Mussarriense e Empregados até ao segundo patamar distrital. Já a União Brantina, que venceu na Mussarria, espera por um milagre para apanhar o cartacho. Resultados da 24ª jornada. União do Tomar 3, Samora Correia, ou melhor, União do Tomar 5, Samora Correia 2, Torres Novas 8, Empregados do Comércio 3, Mação 3, Fazendense 3, Amiense 4, Riachense 1, Cartacho 1, Oriense 1, União de Almeirim 0, Ferreira do Zezer 1 e Mussarriense 1, União Abrantina 3. Na frente, Mação 53 pontos, já virtual campeão, segundos União de Tomar e Torres Novas com 44, quarto Ferreira do Zezer 43, quinto Fazendense 42, sexto Samora Correia e União de Almeirim com 36, oitavos Amiense e Oriense com 33, décimo Cartacho 32, décimo primeiro União Brantina com 26, décimo segundo Riachense 22, décimos terceiros Mussarriense e Empregados do Comércio com 14, Riachense, Mussarriense e Empregados do Comércio já despromovidos. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.